Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Tinham começado os tormentos e precedem a saudade. A chegada do paquete francês avivava a lembrança do prazo marcado para a partida de Dito e Yu. Os poucos dias que deviam exceder a ausência dilatada do noivo eram de insuficiente, de amarga consolação, porque eram de despedida. Sendo o culto do dever teu filho, não podia deixar de fazer aquela viagem. Seu pai tivera um irmão que se casara em Portugal e que ali morrera sem deixar filhos, e deixando avultada fortuna. Teofio estava incumbido de ir receber a parte que dessa fortuna pertencia a ele e a seus irmãos. Tal era o motivo que o levava por alguns meses a Portugal. Uma noite escura, quente e abafada já tinha sucedido a tarde em que se anunciara a chegada do vapor francês. Angelina fazia inauditos, mas baldados esforços para vencer a profunda aflição que a dominava. Fingindo pela primeira vez, simulava sorrisos com os olhos banhados em lágrimas. Teofio, sentado ao pé de Lia, estava no caso de pedir consolações, e procurava consolá-lo. O culto do dever 109. É força que eu parta, lhe dizia ele, mas voltarei depressa. Se tratasse só da minha fortuna, eu sacrificaria milhões para poupar-lhe o mais leve desgosto. Deve partir, lhe respondia. Angelina, o que espetáculo daquela dor, que falava tão vivamente aos nossos olhos, nos impunha a todos um silêncio que era apenas cortado por observações próprias da ocasião, mas sem importância nem consequência alguma. Domiciano tinha os olhos humidos e profundamente compadecido contemplava sua filha. Passado algum tempo, Carlos levantou-se e foi falar em voz baixa à sua mãe, que depois de ouvi-lo o abraçou comovida. Teu filho, disse Carlos, temos bastante fortuna para que não nos preocupe a ideia de um prejuízo de 30 ou 40 contos de réis, que poderíamos, na pior das hipoteques, perder, se não fores a Portugal. Tu não farias a 110 o culto do dever esta viagem só por ti. Eu não quero que a faças por mim, nossa mãe, mo, quer que a vaça fazer por Silvia. Fica conosco e com Angelina, seremos mais felizes assim. Teofio olhava cheio de reconhecimento para seu irmão. Domiciano, que ouvira com manifesta satisfação as generosas palavras de Carlos, encrispou a fronte vendo o olhar de gratidão de Teofio. Era sempre o mesmo homem. Aplaudir o nobre desinteresse de um. Alvoroçava-se já com a simples suspeita da fraqueza do outro. Ele ia sem dúvida falar, mas Angelina o prevenio dizendo: obrigada, Carlos, eu. Porém não me sujeitaria a convir em um tal sacrifício. Deus me defenda de entrar na sua família. Desviando seu irmão do cumprimento de um dever, eu teria duas vozes a me condenar, a voz de meu pai, o culto do dever 111 e a da minha consciência. Vou padecer muito, mas teu filho há de voltar, e seremos todos ditosos. Teu filho beijou a mão de Angelina. Domiciano, mal percebendo que duas lágrimas corriam por suas faces, olhou orgulhoso para Cândida, que lhe disse sorrindo: e sua filha, venceu a partida de teu filho, era pois irremissível. Sem que me surpreendesse, eu paguei o tributo da admiração ao culto dever inoculáculo deu pela educação na alma do aquela jovem, que não sabia mentir a ele, apesar de tão sensível e apaixonada. O dia da separação aproximava-se, e a ansiedade, a tristeza de Angelina atrasmentavam proporcionalmente. Segundo a terceira vez Carius repetir a sua proposição, e sempre com esforço crescente. E sento de o culto do dever segunda, e tem terceira vez Angelina chorosa, e a Ilicla rejeitou-a com o mesmo tom decisivo. Na véspera da saída do paquete, Domiciano foi procurar-me à minha casa, e disse-me: preciso amanhã da sua amizade. Não abandone Angelina. É o dia da despedida de teu filho. Não me tinha esquecido. Tenho medo dessa prova porque vai passar minha filha. Angelina sairá de Leofã e eu lhe o asseguro. Sim. Mas que torturas ameaçam o seu coração. O pobre pai eslava de antemão experimen, tendo todos os tormentos que haviam de martirizar a filha. Cheguei cedo à casa de Domiciano, e achei Angelina inconsolável. Era o dia sinistro para o seu amor. O culto do dever 113 Teofio estava ao lado de Angelina, quase aos seus pés, inundava-lhe as mãos com suas lágrimas, e jurava-lhe abreviar a sua ausência, e escrever-lhe todos os dias. Cândida e sua filha choravam também. Domiciano passeava agitado ao longo da sala. A dor era sincera, mas havia exageração de dó. Parecia-me assistir a um ato fúnebre. de organismos de Gelina e sua esquisita sensibilidade me explicavam tudo. Enfim, chegou a hora da separação. Como premeditadamente se resolvera, a despedida foi instantânea. Teofio tinha já abraçado sua mãe, seus irmãos e seus amigos. Em um momento correu Angelina, beijou-a com a dor na fronte e, fugindo logo, desapareceu. Angelina ergueu-se, quis andar e não grito, e totou um Noah a cair sentada na cadeira de que se levantara. Minutos depois, seu corpo agitado fortemente sento e 14 o culto do dever, por incessante tremor nervoso, anunoiou-nos uma crise que podia chegar a ser perigosa. E após uma luta prolongada, ela voltou a chorar e abraçou-se com a mãe de seu noivo. O pranto é sempre um lenitivo. O riso é mais agradável, as lágrimas, porém, são mil vezes mais preciosas, porque são mitigadoras das mágoas. A felicidade que ri é menos interessante que a dor que chora. Jesus não santificou o riso, pois que não houve quem o visse rir, mas santificou as lágrimas, pois que a mãe imaculada chorou. Abençoemos e agradeçamos a Deus as lágrimas. Quando vi Angelina chorar, tranquilizei-me. Foi só então que reparei em Domiciano. Estava lívido. Levei-o quase à força para o seu gabinete. O culto de ver 115 aí, escapando de meus braços, caiu em uma cadeira e me inspirou ainda mais temores que Angelina. Uma ânsia terrível o angustiava, sua boca aberta devorava o ar e a respiração lhe faltava. Fiz um movimento para ir chamar alguém. Ele levantou-se com um esforço supremo e disse: Angelina poderia saber e morreria. Não me pude arrancar de suas mãos, que me agarrarão. Tive medo de aumentar-lhe o padecer, grilando por socorro. A pouco o ancião foi serenando. Suspirou enfim desafrontado, descansou alguns momentos e depois disse-me: passou. Agora tornemos para junto de Angelina. Deixe-o ir. Desde o culto dever fiquei pensando naquela dor exagerada, com Gleninavel talvez no seu excesso. Naquela dor de uma jovem que não pôde resistir com bastante resignação ao apartamento temporário de seu noivo, e que assim tanto amargurou seu pai, ou naquela sublime abnegação de um pai que encobria, que escondia um padecimento horrível, uma fatal moléstia que o ia arrastando para a morte, a fim de poupar aflições à sua filha. Pensei muito tempo e, ao deixar o gabinete, murmurei, como se falasse alguém: sou um nervioso. E 3 dias depois daquele ontem que teu filho partira para Portugal, Domiciano escreveu-me um bilhete, prevenindo-me de que viria jantar comigo. Esperei-o com verdadeira curiosidade, o porquê Domiciano raramente, se que só por motivo poderoso, deixava de jantar com sua família. Chegou às 16h. Angelina está mais sossegada, disse-me 118 o culto do dever ele, e eu tinha pressa de regenerar-me no seu conceito. Olhei admirado para Domiciano, o que me falava com melancolia e gravidade. Observando os sintomas de uma doença terrível, que em prazo mais ou menos curto o adporto e a termo à minha vida, e supondo que eu não procurava tratar-me, o senhor me condenou, dizendo: esse abandono é um suicídio, um crime. Eu não o condenei. Faça justiça ao sentimento que dictou essas palavras. Façoa, mas é certo que, ou não pôde compreender o meu procedimento, ou acreditou que eu menosprezava minha saúde, e reprovou o meu desmazelo. Bebe. Enganou-se, meu amigo. Há um ano se sentiu os primeiros e assustadores anúncios da moléstia fatal que em breve tem de matar. O culto do dever 119 me. Tive medo. Tive horror do meu estado, não por mim, por mim. Que me importaria esta vida tão cansada e tão velha? Mas por minha filha, pela minha Angelina, que precisa do amor e dos cuidados de seu pai. Ou se eu quero viver, meu amigo, eu peço a Deus todos os dias mais 2 anos de vida. 2 anos só, e somente por Angelina, e por essa pobre Plácida, a quem farei tanta falta. Não pude responder, era consolar Domiciano. Há um ano que me senti doente, continuou ele. Se há um ano que emprego todos os meios para combater o mal que me atacou e que infelizmente não tem cura. Um mico hábil e amigo dedicado exame-me e dirige o meu tratamento. Há um ano que, simulando predileção por certos pratos, eu me sujeito a uma dieta rigorosa. Ninguém o sabe e ninguém o suspeita. E eia por dia consulto fazer o meu 120 o culto do dever médico. E tomo em segredo os medicamentos que me receita. E quando não posso esconder à família uma aplicação que se faz necessária, minto. Confesso que minto, pretextando ligeiros incomodos, que servem para esconder o meu estado desesperador. Mas o labor imposto por semelhante mistorio é a de por força contrariar a direção regular do seu tratamento. Não contraria. Pelo contrário, é um grande auxiliar. Porque Angelina não prevê que tem tão cedo de perder seu pai. Se, portanto, não se amargura com essa ideia. Há um pai que sabe que vai morrer verdeleira a consolação de poupar tormentos à sua filha. Compreende, de meu amigo. Eu exijo que Angelina ignore o meu. O seu infortúnio até o dia 5 e não seja mais possível esconder-lhe-o. Eu exijo. É o último, se o mais alto favor que deverei à sua amizade. O culto do dever 121. Mas Angelina poria saber-nos uma parte da verdade. Eu não admito que seja impossível restabelecimento, e faríamos crer a sua filha e com facilidade. Não, de modo nenhum. Além de que isso em nada me aproveitaria. Eu lhe juro sob mim uma de Olava de Orrissigua recaca todos os preceitos do meu médico, todos, exceto um.
Qual?
Ele me aconselha que deixe por alguns meses, isto é, por todo o tempo que me resta de vida, o exercício do meu emprego. Entende o trabalho assíduo e diário de 5 horas, e às vezes mais, me é profundamente nocivo. Evidentemente ele tem razão. Mas que quer? Peço uma licença, ninguém teve jamais tanto direito a esse favor. Domiciano sorriu-se tristemente. É assim, disse então, já tenho pensado 122 o culto do dever nenso. Mas sabe o que é uma licença para o pré-empregado doente? É a redução dos vencimentos. Quando o empregado maiores despesas tem a fazer. É o empregado reduzido ao seu insufi, se ele ordenado, o privado da sua gratificação. Sabe-te, sou pobre, que vivo exclusivamente do me dá o meu emprego. A força de economias nunca despendo mais do que ganho. Tudo, porém, quanto ganho é apenas bas, tante para alimentar e vestir minha família. Não posso prescindir da gratificação que recebo pelo exercício do meu emprego. Trata-se de um caso extraordinário. Eu sei, mas em resultado que lucraria eu com uma licença. Pensemos friamente. A minha moléstia é incurável se mortal. Obtendo uma licença para tratar-me, que ficando privado da minha graleicação, eu com o decanso e onde a abstenção do teu trabalho prolongaria a minha vida por mais alguns ou um ano. O culto do dever 123.